Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o John, estou novamente aqui com vocês, com o Jelly. Tudo bem, Jelly?
E aí, meu parceiro, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite a todo mundo
Tudo
que tá escutando aí,
tranquilo.
tá assistindo também.
Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Já curte, compartilha, por favor. Se você ficar até o final, deixa o seu comentário, o que você achou. Não só até o final, mas todos os assuntos. Sem mais delongas, hoje estamos aqui com nossa presença ilustre. Seja muito bem-vinda, doutora Jane. Tudo bem, doutora?
Tudo bem, prazer enorme. Agradecer inicialmente o convite de vocês, que me deixa muito feliz poder compartilhar com o público de vocês aí um pouquinho de histórias, falar de algumas coisas sérias, falar de coisas engraçadas, falar um pouquinho de vida, né? E motivar as pessoas que comecem e fiquem até o final, né, nessa interação com a gente.
Com
Muito obrigada
certeza,
pela
com certeza.
oportunidade.
Nossa, gente, que agradece demais por você estar aqui com a gente.
Se você viu, eu acho que vai ter uma prévia aqui antes, então se você já viu um pouquinho desse assunto, um pouquinho do que ela já falou, você já viu que vai ter bastante conteúdo, então vamos pro assunto. Doutora, por favor, já que eu gostaria de pedir para você deixar suas redes sociais, como é que o pessoal consegue te encontrar? Lembrando que vai estar aqui na descrição também, mas por favor, reforce.
Se vocês me acham no Facebook e no Instagram como Jane Clébia. No Instagram eu tô lá, doutora underline, Jane underline Clébia. Mas se colocar Jane Clébia com K, Jane Clébia vai aparecer tanto no Facebook quanto no Instagram.
Poxa,
E
excelente.
tô lá à disposição de todo mundo. E interessante é que eu converso com as pessoas, respondo mesmo. Eu tenho aí uns 42, 43 mil seguidores no Face e tenho uns 23 mil, 22, 23 mil no Instagram. As pessoas me mandam direct, mandam messenger, né, e vão fazendo perguntas e tal. E eu converso. Responde, ela fica assim: é doutora Jane nada.
É assessor.
Grava um áudio aí pra saber se é você mesmo. Ela não consegue acreditar. Então eu converso, respondo, tenho amigos, eu tenho histórias e histórias desses amigos que a gente faz de rede social. Eu, em regra, as pessoas me associam muito à defesa da mulher vítima de violência. Então essas mulheres me procuram muito com esses assuntos, com essas perguntas e tal. E eu acabei fazendo amizade com uma senhora. E a gente conversava muito nas redes sociais. E ela era vítima de violência. O companheiro dela começou a agredi-la e ela ameaçou. Falou: eu sou amigo da delegada. Se você não parar, eu vou falar com a delegada.
Olha, que maravilha.
Aí falou assim, vem você, vem a delegada, manda aquela. E usou um palavrão bem, manda ela vir. Aí ela foi lá. E doutora, eu fui falar que era sua amiga, ele mandou você ir para aquele lugar. E falou que você podia vir, que ele não tem medo de você, que ele não tem medo de polícia, tem medo de ninguém. Aí eu falei, é mesmo, me dá seu endereço aí, que eu vou te fazer uma visitinha. Aí
maravilhoso.
Ela ficou com o meu WhatsApp, eu falei assim, quando ele chegar de serviço, você fala, chegou, que eu vou dar um pulinho pra gente tomar um café. E ela, toda feliz, foi lá, doutora, ele acabou de chegar. Normalmente, policial civil anda apaisando assim, a gente não usa uniforme. Mas nós temos uma roupa de operação, roupa preta, você bota o colete, escrito polícia civil. Então, eu sou uma negra de 1,75m. Então já sou alta. Eu peguei dois canas, os mais assustadores que eu tinha lá, e colocamos aquela roupa de operação, colete, falei, vamos lá fazer uma visitinha pra ele. Aí chegamos lá e batemos na porta, quem vem me receber? Ele. Mudou de cor na hora, né? Aí eu falei, tudo bem com o senhor? O senhor queria me ver? Queria falar comigo? Aí ele, não, doutora, pelo amor de Deus, era só pra dizer que seu trabalho é maravilhoso e aqui todo mundo gosta de você. Aí eu acabei entrando, tomamos café, eu falei um pouco de violência, falei das consequências, falei de prisão e tal. Saí. Passados uns dias, ela mandou mensagem, doutora, depois que você veio aqui, que ele viu que você é minha amiga mesmo, mas nunca ele encostou em mim e não fala nada. Tudo que ele faz, eu falo, vou falar com a delegada e já fica tudo certo.
Virou um anjo.
É, exatamente. É. Com certeza.
Umas histórias aí que a gente vai acumulando ao longo da vida que ilustram bem essa coisa.
Nossa, que legal. Aproveitando já, vou fazer uma breve introdução, que isso, se a gente for pesquisar um pouco da sua bagagem, é muita coisa, mas eu vou fazer
uma
breve introdução.
A gente vai passar o episódio inteiro só falando.
Exatamente. Então, assim, eu gostaria de perguntar, assim, de início, de onde você veio? Como é que você começou? Quem é você, assim? De onde vêm suas raízes? Porque, assim, se você pesquisa, não precisa nem entrar nas redes sociais. Você faz um Google ali, bota lá Jane Clébia, você já vai ver o conteúdo que aparece logo de primeira. Então, são 10 concursos públicos, né? O que aparece.
Ah, é
administradora de Sobradinho. Sobradinho, minha cidade. Cidade de Jelly também, já morou
Exato.
Aqui. Então, assim.
Eu voltarei pra aí.
Somos todos de Sobradinho.
Exato.
Exato. Então, assim, tem bastante coisa. E mulher negra com pelo menos a maioria dos carros que eu olhei sempre com liderança, com bastante força, com bastante opinião e que bota pra frente. É, tem
não,
até
não
uns assuntos que eu quero
cabeça,
botar.
Né, pra ninguém.
É, assim. Tem uns assuntos até bem legais. Então, assim, quais são suas raízes? De onde você vem?
Por falar nisso que tem história, tem muito folclore, tá? Um dia tô andando no Itapuã, e aí o povo me para na rua, tira foto, conversa, conta história. Aí chegou um rapaz empolgadíssimo, um senhor já, e falou, gente, tinha uma roda. Ele falou assim, ó, eu vi, não foi ninguém que me contou, não. Eu vi a doutora pisando no pescoço de um cara. Eu já levei um susto, né? Nunca pisei no pescoço de ninguém. Super de boa. Ele falou, pois ela pisou no pescoço dele e ele ficou lá quietinho. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas já que a fama tá correndo, deixa a fama correr. Mas nunca pisei no pescoço de ninguém. Mas ele falou, na minha frente, assim, na cara de pau. Não foi ninguém que me contou, não. Fui eu que vi. Aí eu falei, danou-se. Então.
Pois
não,
é.
Não,
quando a pessoa fala que foi ele que viu, é. Não tem como desmentir, ele viu.
É verdade. Então, eu sou essa baiana nascida em Brasília. Eu sou filha de baianos, nasci em Brasília. Os pais vieram para cá em 1960. Então, pioneiros. É, minha mãe vinha da família que morava praticamente numa cidade de interior da Bahia. É, lidava muito com roça, essas coisas. Então, uma vida muito simplória ali. Ela se casa e vem para Brasília no sonho da construção da capital. 2 anos depois de ter chegado a Brasília, nasceu meu irmão. No ano seguinte, eu. Quando meu irmão contava com 2 anos e eu com 3 meses, ele resolve ir procurar emprego, oportunidades em São Paulo. E foi para São Paulo, nunca mais voltou. E minha mãe, mesmo meu avô tendo insistido para ela retornar, ela falou, não, eu assumi me casar, tenho os meus filhos, é aqui que eu vou ficar. E aí passou por toda sorte de dificuldade que vocês imaginarem. Início de Brasília, Sobradinho, não sei quanto tempo vocês moraram por lá, mas no início, 1960 e tantos ali, 1963, era só barraco, poeira. Sim. Os barracos pegavam fogo, que a diversão da molecada, sem exagero, era correr atrás de cone de fumaça, que a gente sabia que tinha um barraco pegando fogo.
Meu
então a gente
Deus.
Ia pra lá pra sentir. É sério. Aí, tá pegando fogo ali. A gente corria pra lá, ficava todo mundo esperando o serviço de bombeiro, essas
gente
coisas.
Assistindo.
O evento da cidade.
É. A diversão da molecada era essa. Então, foi nesse contexto que eu cresci. Aí, hoje, as famílias mais carentes, que estão em situação de vulnerabilidade, são ajudadas por bolsas, né? Bolsa disso, bolsa daquilo. Uhum. Era dinheiro. À época, era uma ajuda in natura. Eles davam, era leite em pó, era fubá, era farinha. Tinha um albergue, você ia lá e pegava aquelas coisas e se alimentava. Então eles davam comida. Uhum. Menor vergonha de dizer. Minha mãe já se apropriou disso, fazia aqueles cadastros ali, dava pra gente. Estudante de escola pública, eu estudei em Sobradinho. Escola classe 5, sem ensino 2, no ginásio, que é uma escola tradicionalíssima, pra quem Sim. conhece Sobradinho. Fiz o segundo grau ali. Fui jogadora.
Centro 2, olha.
Hã?
Centro 2.
Centro 2, eram duas escolas grandes que ali rivalizavam, né? Era Sim. o Centro 2, Educacional 2, que era ali perto da rodoviária, e o centro, e o ginásio, na verdade,
Exato.
Que hoje é o SED 1. Na época, atleta, fiz esporte, joguei voleibol, cheguei à seleção de Brasília de voleibol.
Caramba, que legal.
Fui à seleção de Brasília de voleibol, atletismo, fazia salto em altura, em distância, corrida. Eu era grandona. Teve uma época que o recorde do salto em altura do DF era meu, porque eu era maior que todo mundo da minha idade. Aí chegou uma hora que eu tava pulando sozinha. Não, fica tranquila, você já ganhou, agora é só a gente segurar um recorde. Eu fiquei ali fazendo aqueles saltos. Então, essa vida de atleta, essa memória muscular, me ajudou muito ao longo da minha vida inteira.
Uhum.
Aí, a pobreza, a dificuldade, é tão interessante. Quando eu fui pra seleção de Brasília de voleibol, na época eu jogava bem e tal, mas a pobreza era tão grande, a dificuldade, porque todo mundo que estava na seleção tinha que estudar no Colégio Planalto, que era ali pertinho do Elefante Branco.
Nossa.
Não tinha condições de ir e vir.
Longe
eu não tinha como ir.
Mas
eu treinava na AEB, Ascad, Minas, e uma combizinha do Minas lá em casa me buscar pro treino. E vocês acreditam? Se fosse hoje, se tiver um filho nessa condição, você investe tudo, né? Vende o que tem e investe.
Com
no meu caso, na minha época, não. Eu falei assim, gente, não tem a menor condição disso. Eu tinha vergonha da pobreza. E eu tinha dificuldade de não ter dinheiro, de pagar passagem. E acabei desistindo. Ó, eu deixei a seleção de Brasília de voleibol simplesmente para ir trabalhar numa livraria. E trabalhava numa livraria ali na quadra 10. Que eu precisava, ó, de dinheiro, precisava comer. E aí, aluna de escola pública, fiz meu primeiro concurso. Minha mãe, essa dificuldade, ela acabou virando auxiliar de enfermagem, né? Estudou no noturno. Ela estudou no centro 2, lá no, na, perto da rodoviária. Fez segundo grau e foi pra enfermagem. Ela me fez auxiliar de enfermagem. Então, aos 18 anos, eu já tinha dois empregos. Fiz o concurso do HUB, que foram os meus dois primeiros concursos. Trabalhava no Hospital de Sobradinho e fiz o concurso pro HUB, que era um hospital-escola. Acho que ainda é, né?
Da UNB. E aí, no caso, você sempre foi uma ótima aluna, né? Tipo assim, tranquilo pra passar em concurso ou não? Naquele tempo não era... naquele tempo não tinha tanta dificuldade de passar em concurso, tinha?
A educação era bem melhor, né, do que é hoje. Pelo menos é o que as pessoas falam, né? Nessa época, assim.
Então, na verdade, assim... Eram tempos diferentes. Eu acredito que as dificuldades, elas acompanham o seu tempo. Então, a época não era tão fácil, porque você não tinha... as escolas particulares é que era um boom. O bom e tal era particular. Então, a escola pública era fragilizada, mas a gente sabe, eu sei, e era uma escola muito boa. Eu sou o que sou por conta da escola pública. Valorizo muito.
Sim.
E aquela base de escola pública, para mim, foi o suficiente para conseguir passar nesses dois primeiros concursos. E eu era aquela aluna de média alta. Não era de frente, eu era do fundão. Eu era aquela que sentava no fundão, mas que não precisava estudar para passar. Aquilo que eu via em sala de aula já era suficiente.
Eu me encaixo nessa. Eu é muito bom também.
Eu acho que uma boa parte da população gosta dessa parte. É muito bom.
Minha mãe não precisava ficar me dar pressão nem nada. Eu ia ali, estudava, gostava de ir lá pra quadra jogar vôlei e tal. Então, eu era aluna, eu nunca tive dificuldade. Aí sim, aí eu com o segundo grau eu resolvo fazer faculdade. Olha só, pode não parecer. Mas eu tinha autoestima, gente, lá embaixo. Eu achava que nunca ia conseguir nada, que não tinha condições, que não ia passar no concurso, que não ia chegar a lugar nenhum. Minha mãe conta que quando criança eu dizia que queria ser médica. Meu sonho era ser médica. Mas eu hoje, olhando para trás, eu sei que eu sou aquela que se apega a oportunidades. Tudo que vinha, eu me apegava com muita força. Então assim, era enfermagem? Era enfermagem. Eu falei, vou fazer faculdade. A autoestima baixa. Aí, não tenho vergonha, tá? Mas eu vou fazer a correção no finalzinho.
Uhum.
O que eu pensei? Eu falei assim, gente, qual será a matéria que ninguém gosta? Que deve ser bem fácil de passar. Aí eu falei, acho que é geografia. Porque eu não gostava de geografia. Lá vai eu pra geografia. Aí fiz CEUB. Fiz vestibular no CEUB e passei de primeira pra geografia. Quando eu começo a cursar a CEUB, eu me apaixonei pela geografia, tá? De verdade. Eu sou absolutamente apaixonada. Porque a geografia...
Eu também.
É uma ciência... É sério. É ciência da vida.
Exato.
Te ensina... entender o mundo, compreender como é que ele funciona, porque que nós estamos naquela condição, como é que a gente sai dela. Então a geografia me abriu os olhos e eu me apaixonei pela geografia, mesmo não gostando no começo.
Eu acho que aí tem uma coisa que eu não entendo, tem um GL de geógrafo também, né?
Sim, sou bacharel.
Que coisa linda!
Sou bacharel
de geógrafo também. Porque geografia pra mim era maquete de vulcão na escola, que entendeu?
Essa questão da geografia não ser tão legal no colégio, tem o porquê, sacou?
É verdade. Então, aqui, eu só conhecia aquele que é de relevo, né? Não sei o quê, altitude e tal. Aí aquilo me deixava louca. Mas quando eu vou pra geografia, aí eu descubro o mundo, né?
Com
certeza. Faz ciência econômica, você consegue entender a razão das coisas.
Sim.
Mas nessa época, a minha vida era muito difícil, muito. Eu morava em Sobradinho, pegava o 512... que era uma linha de ônibus.
Todos já pegamos demais.
Meu Mercedes tá aí.
Busão, já dei, né? Mercedes demais.
Demais. Ali, noturno, andando de ônibus, não tinha carro e tal. E aí eu trabalhava. Aí eu já me casei muito cedo. Me casei com 20 anos. Eu tinha cuidado. E tive dois filhos, um atrás do outro. Eu tive um... Quando um tinha 9 meses, eu engravidei de novo. Eu tinha duas crianças. Eu tinha faculdade e eu tinha o trabalho.
Caramba.
Minha vida era absolutamente acelerada. E há cerca de, tipo, 35, 40 anos atrás, a obrigação da casa era só da mulher, não é igual hoje. Que eu vejo os meus filhos que são casados, cuidam das crianças, cuidam da cozinha. O tempo não. Era assim, você é mulher, os filhos são da sua conta, a casa é da sua conta. Então eu tinha que administrar tudo isso. Por isso eu fui acelerada a minha vida inteira. Aí, beleza, termino o curso de geografia, vou para a Secretaria de Educação. Aí fui professora. Olha só, professora. Primeiro concurso. Morando em Sobradinho, eu fui dar aula onde? Na Samambaia.
Nossa.
Eu pegava assim, ó. tá achando que aquele negócio foi fácil? O povo só vê o resultado final.
Pois
você
é.
Contar o durante, pro povo entender o que é dificuldade. Aí eu pegava um ônibus 5 e pouco da manhã, ia pra rodoviária do plano piloto. Plano piloto eu ia pra Samambaia, dava aula, pegava um ônibus pra Taguatinga. Aí dava aula no segundo grau em Taguatinga à tarde. Depois, à noite, eu pegava 6 horas, tocava o sinal, eu vinha. Taguatinga, rodoviária do plano Sobradinho. Eram 5 ônibus por Nossa. Dia. Tava, e tinha que preparar a aula, professor assim, né?
Exato.
Se vira, prepara a aula e prepara uma boa aula e corrige trabalho e por aí vai. Mas isso me treinou de um jeito. Ó, ter sido professora de geografia foi um treinamento pra minha vida. Tinha memória fotográfica tão violenta que quando eu já dava aula em Sobradinho, eu me recordo de ter dado um trabalho. O professor não dá trabalho de geografia? Aqueles trabalhos lá pro aluno e tal. Uhum. Tinha 400 alunos. 400. Que era 40, 10 turmas, 400 alunos na média. Uhum. Aí você tinha de turma A a turma H, né? Aluno é imagem do capeta mesmo. O que eles fazem? Pega, ele vai lá, eu devolvi o trabalho na turma A, o parente esperto lá da turma G, pegou, arrancou a capa, isso é aluno, isso é lindo, né?
É.
E foi lá e botou o nome dele. Gente, eu peguei o trabalho, fui ler, eu falei, eu já li isso. 400 trabalhos. Ele falou, nunca que ela vai descobrir, né? Aí eu falei assim, de quem é esse trabalho? Você tá doida, professora? Isso é meu. Falei, não é seu, não. Eu já li esse trabalho. Arrochei, tava até sendo polícia naquele tempo. Aí acabei descobrindo que ele tinha uma prima na outra turma. Então, isso é o que a leitura. E eu acabei desenvolvendo essa qualidade. Eu decorava a página do livro. Eu dava aula. Quando chegava na turma, eu falava assim: ó, abre o livro aí na página tal e lê pra gente. Alguns ficavam assustados. Caraca, velho, ela sabe de cor até os livros. Mas não é, porque a minha memória fotográfica era muito boa.
Uhum.
Beleza. Aí, professora, 10 anos, me apaixonei. Apaixonei pela educação. Eu era apaixonada por dar aula. Até hoje, eu tenho colegas de trabalho que foram meus alunos. E mantive essa amizade. Nunca acabou. Porque era uma coisa que, assim, eu era apaixonada pela educação. Sempre fui. Aí eu termino. Aí, beleza. Quando eu estava na educação, eu fui diretora do sindicato dos professores. Pro Simpro. Diretora do sindicato ali, duas gestões. Quando eu estava no sindicato, já era governo Cristóvão e tal, eu resolvo fazer um concurso pra gente de polícia. Tinha 700 vagas. Eu falei, velho, não é possível que 700 vagas uma não seja minha. E aí eu tava buscando melhores condições de trabalho, buscando salário. Ó, ao longo da minha vida, eu conto, ó, foram 2 de enfermagem, fiz 2 de professor, fiz M, fiz DETRAN, fiz IDR, fiz DASP, fiz agente de polícia, fiz 2 de delegado, só aí já são 11. E eu pude, ao longo da vida, ir buscando e assumindo melhorias. Cada vez eu tava melhorando. Por exemplo, em relação à enfermagem, tava plantão, trabalhava à noite, cuidava ali de 40 crianças, pegando veia, aquela agonia. Professor, eu já tinha a minha condição de vida, a minha qualidade de vida tinha melhorado. Porque eu podia dormir em casa todas as noites e tal. Eu saio da enfermagem e viro polícia. Cheguei na polícia, acelerada, aquela coisa de professora que cuida de casa, cuida de tudo, que faz tudo ao mesmo tempo. Os canas falavam assim, ó, pelo amor de Deus, senão nosso chefe vai querer que todo mundo trabalhe igual você. Vai lá no shopping, vai pagar uma conta. Era sério. Mandou falar assim, ó, menos. E aí...
Isso é até comum, né? Eu acho que em vários ambientes de trabalho, quando chegam pessoas assim, eu até me identifico um pouco, isso aí já aconteceu em alguns locais, de pedirem, falar, velho, segura uma onda aí, porque se acabar o trabalho todo agora, vai vir mais coisa, entendeu? Então dá uma... Eu só queria aproveitar e fazer só um anexozinho que você falou do Sindicato dos Professores, do Simpro, né?
Isso.
Você foi diretora?
Fui diretora do Simpro.
Caramba. Eu acompanho bastante, né, os do Simpro, porque eu tive relacionado com a educação um tempo atrás agora. E aí, às vezes, eu ficava um pouco revoltado. Eu queria até a sua opinião sobre isso. Eu ficava um pouco revoltado porque, na minha opinião, o Simpro ficava postando muita coisa de política. Muita coisa entrando na parte política mesmo. Tipo, dando opinião para aparecer até pessoal de quem tava organizando o feed ali, né? Tipo assim, de 8 publicações, 6 era alguma coisa sobre política. E eu queria saber, assim, é o mesmo que um papel do Simpro entrar muito nesse assunto, querer bater muito de frente com o político, comentar muito sobre isso? Porque quando você foi diretora, vocês focavam nisso também ou não?
É porque, na verdade, é aquele espaço ali, espaço de decisão, de condução da categoria, né? Então, os diretores, aí eu me incluo, porque à época eu fui diretora e entendi assim, você precisa, a nossa vida, vamos dizer, vamos traduzir, nossa vida é política. Gente que torce o nariz pra política, né? Não, político não gosta, tudo ladrão, tudo sem vergonha, tudo não sei o que e tal. Mas nada na nossa vida funciona se não tiver o raio da política. Quem define onde eu moro, como é que eu moro, se é caro, o que eu como, o que eu durmo, o transporte que a gente anda, se tem muito carro na rua ou não. Quem que define tudo isso? Política. Então o Simpro, entendendo isso, eles vão pelo meio político. Agora, com certeza, o Sindicato dos Professores, que aí eu acho que é essa crítica que você quer fazer, ele tem uma veia, vamos dizer assim, o surgimento, as raízes são na esquerda. E o mundo, infelizmente, o mundo, pelo menos o nosso mundo, né, nosso Brasilzinho aqui, já há muito tempo tem essa história, como fosse assim, ó, só existe gente do bem e gente do mal. Se você tá do meu lado, você é do bem. Se você tá do outro lado, você é do mal. E não necessariamente a vida é assim. Hoje eu tenho essa clareza, né? Tem pessoas boas e de todos os entendimentos. Agora, ninguém pode se extremar, nem brigar, nem matar, né? Nem achar que o outro é pior do que você ou melhor, porque defende essa ou aquela corrente política. Então, eu acho que essa politização, se colocando como os bastiões aí do bem, né? Os defensores do bem, e todo mundo que não pensa igual a mim é do mal, ou não presta, ou é ladrão, isso é completamente equivocado. Você vai encontrar na política, vai encontrar na polícia, vai encontrar na educação, vai encontrar na saúde, vai encontrar no comércio, vai encontrar em todos os lugares. Gente que é do bem e gente que é do mal. Gente que usa o que conhece, o que sabe, pra se locupletar, pra ganhar, pra enriquecer, né? Sem preocupar com o outro, pra dissimular, pra enganar a polícia. Então tem gente ruim em todos os lugares. Como tem gente boníssimas, né? Do bem, que quer o bem social, que pensa nas pessoas em todos os lugares. Então, pra mim, quando você vai para a discussão política, a gente tem que ser menos extremista, os extremos não são bons, nenhum nem outro, e tolerar mais, nós precisamos ser mais respeitosos. Se eu sou de direita ou de esquerda, eu tenho que respeitar o outro que pensa diferente de mim.
Com certeza.
Então, acho que esse centro aí, né, esse equilíbrio, ele é mais saudável, ele constrói mais do que esses extremos. Então aí se equivoca, Simpro ou Sindicel, seja lá qual seja o sindicato, quando ele tenta dividir a sociedade em gente do bem e gente do mal, ou tá comigo e se você não estiver comigo, você não presta. Isso não existe. E, infelizmente, isso tem causado, acho que, muitos danos. Faz com que as pessoas passem a odiar a política em razão disso. E, na verdade, a política não tem que ser odiada. Porque se todos nós torcermos o nariz para a política, deixar a política de lado, sabe o que acontece? Os maus políticos aproveitam disso, ocupam espaço e ficam lá fazendo política em benefício próprio. E política é assim, quem está lá tem que servir. O cara faz briga, chega lá e servir as pessoas. E aí, infelizmente, muito poucos têm essa preocupação. Justamente porque nós participamos da eleição, elegemos, esquecemos em quem elegemos por 4 anos e deixa o povo lá, a política não presta. E larga para lá, eles ficam confortáveis e tranquilos para fazer o quê? Política em benefício próprio. Então a gente tem que se envolver mais, tem que entender mais de política, participar mais, mas buscar a política do bem. Esquece sigla, letrinha, extremismo, não tem nada a ver. É dizer o seguinte: você foi eleito para cuidar da minha cidade. Eu quero saber onde é que tá o dinheiro que você tirou do meu imposto. Pago imposto, eu pago para ter um assaltamento, eu pago para ter escola, eu pago para ter luz, pago para ter água. E eu quero saber onde é que tá isso. Então a gente precisa colocar, seja lá quem for, que você entenda que tem condições de te representar, colocar e cobrar dessa pessoa.
Com
Se
certeza.
Fosse feito isso, nossa vida seria melhor.
Com certeza.
Espero ter te respondido.
Não, respondeu, com certeza. Exatamente. Eu acho que eu tenho essa mesma opinião sua de por exemplo, estar em sindicato, tudo bem. Você pode questionar, e deve questionar muita coisa do qual você acha que discorda. Mas o que eu tenho raiva, eu acho que a gente discutiu isso em vários assuntos, em vários episódios aqui, é exatamente a questão do catequizar, pregar a sua opinião que todo mundo tem que aceitar. Nossa, me estressa de um tanto.
Eu sou absolutamente enojada com isso, porque a gente fala o tempo todo de respeito. Aí eu costumo dizer o seguinte, que respeito é assim, ó, nós precisamos exercitar. Respeito não é fácil, não é difícil. A gente tem que se treinar todos os dias, em casa, com o filho, com a criança, com o adulto, com o velho que não pode falar, com a pessoa que é doente, com o servidor que trabalha com a gente, com aquele que tem um cargozinho ali que ninguém enxerga, né? Que são as pessoas invisíveis na nossa sociedade e a gente costuma atropelar essas pessoas porque simplesmente não tem ninguém por elas. Então você tem que ter respeito pelo presidente, pelo governador e vai descendo até a pessoa que seja mais simples, a mais humilde ali. o que ela faz é importante, o que ela faz merece respeito, você tem respeito, deve respeito a essas pessoas. Então, se nós exercitássemos, porque assim, quando o grande problema é quando ninguém tá vendo, não tá só você, exatamente, aquele fulano ali, que você é você mesmo, então nessa hora você tem que exercitar, eu vou respeitá-lo. Mesmo que ela não me dê dinheiro, não me dê vantagem nenhuma, nada, mas você tem que treinar o respeito e a nossa vida seria diferente.
Com certeza. Esse é um assunto até muito interessante que você traz, porque acho que das coisas todas, pode-se dizer até da grande mídia que você ganhou ao longo dessa sua caminhada toda, você ganhou, pode-se dizer, um determinado nível de fama, né? E eu tava vendo exatamente alguns dias atrás, num outro podcast, falando exatamente sobre isso. A máscara que alguns famosos botam, famosos assim, de televisão, né? De filmes, etc., Hollywood, que eles botam pra se apresentar, e quando realmente, novamente voltando à questão das quatro paredes ali, são pessoas totalmente diferentes. Quem bota uma máscara de ser aquela pessoa legalzona, no fundo é tipo aquela pessoa, pô, fica falando mal dos outros pelas costas, esse tipo de coisa. E eu queria saber de você, até que ponto, assim, você difere, ou se não tem essa divisão, sei lá, da Jenny Kleb aí na sua casa, no seu descanso, e, por exemplo, na sua função, ou em algum programa de jornal, esse tipo de coisa.
Gente, eu até acho que me forjei. Eu penso, né? Uma professora trouxe isso pra polícia. Então, eu sempre quis ser diferente. Eu acho que você não precisa... tem algumas experiências que você vive que são muito ruins. E você pode refazer. Quer ver o profissional ruim é assim, ó. Fui agente de polícia. 8 anos agente de polícia antes de ser delegada. Hoje eu tenho 22 anos de polícia. E fui agente de polícia, fui escrivã, depois delegada. Eu tinha chefes muito mal educados, muito. Por exemplo, o chefe que... A delegacia, a estrutura da delegacia é assim, ó. Você tem um delegado-chefe, o delegado adjunto, que é o 02. Tem sessões, tem o chefe de sessão. Os policiais se distribuem nessas sessões, cada um com o chefe, ou nos plantões, que tem um delegado, que é chefe do plantão, e tem um agente de polícia mais antigo, ou mais experiente, que é o chefe daquele plantão. Uhum. Então, eu trabalho numa delegacia que tem 80 policiais. Tem 12 delegados. Eu não sou a única. Todo mundo pensa que eu sou a única delegada, né? Mas não. Eu chefio mais 11 delegados, e chefio mais uns 70 policiais, mais as pessoas que trabalham na limpeza ali e tal. E na minha época, eu tive chefes que não falavam com a gente. Por exemplo, ele só conversava com chefes. Passava assim no balcão, você tava ali e ele te ignorava. Eu falava, gente, isso é falta de educação. Porque o fato de você ser chefe e ser tal, e você não dar bom dia, boa tarde, boa noite, te faz um grandíssimo mal educado.
Com certeza.
E o que que eu fiz? Eu sou aquela pessoa que eu recebo absolutamente todo mundo. Tanto dos meus comandados, tem algum problema, vem na minha sala falar comigo. Eu cozinho pros meus policiais. Ninguém acredita nisso.
Caramba, que legal.
Vou pra cozinha. Ó, eu tinha uma época, eu trabalhava em Planaltina. Ainda era plantonista e tal. Os canas iam na feira, eu comprava comida. Eu era delegada do plantão ali. Comprava comida, trazia panela. Eu fazia, adoro cozinhar, fazia comida. Aí os canas chegavam, doutora, chegou aqui no balcão, não sei o quê. Eu falava, tá bom. Ouve fulano, faz não sei o quê, e eu tava lá na cozinha fazendo comida pra eles. Então, isso aí nunca fez de mim menor ou diferente por causa disso. Eu nunca perdi o respeito deles por isso.
Com certeza.
Eu tinha um colega em Planaltina que ele dizia o seguinte: eu não vou andar com agente de polícia, eu sou delegado. Eu fazia o quê? A gente entrava na viatura, eu, os cana, ia pra rua do puteiro ali, em Planaltina, que tinha um restaurante maravilhoso ali, e a gente comia lá. E nada disso me fez deixar de ser a Jenny Kleb. É muito pelo contrário. Onde eu vou, os canas querem me seguir. Doutora, me leva pra trabalhar com você, eu vou ser chefia, pelo amor de Deus. Só me leva pra trabalhar contigo. Assim, porque você tem uma diferença em ser chefe e ser líder.
Exatamente, eu acho que era esse o ponto, sim, que eu ia falar. Isso é um grande exemplo de liderança, né?
É o exemplo. É difícil. Você tem que ouvir as pessoas. Você tem que ver que... Porque às vezes as pessoas têm razão. Você não é dono da razão. Então, as pessoas têm que dar a opinião delas. E ali você vai coordenando isso, todas as vontades, todos aqueles documentos que a gente recebe, e transformar isso num bom ambiente. Então, delegacia tem que ser um ambiente bom. A delegacia que eu trabalho, por exemplo, eu trabalhei no Paranoá. A gente ficava na delegacia sem exagero. O nosso horário de trabalho são 6 horas. Eu cheguei a ficar 14 horas na delegacia. Os canas ficavam comigo. Falavam assim, ó, amanhã nós vamos, sei lá, vamos fazer uma viagem, que tinha que buscar os presos longe. Eles iam comigo. A gente chegava, podia tirar folga no dia seguinte. Mas, sei lá, acontecia um crime grave, a gente ia pra delegacia. E os canas iam, sem menor desespero. Ah, porque não é meu dia de trabalho? Ah, porque eu tô de folga? Não, mas porque eles entendiam qual era o propósito, entendiam o que era o trabalho e viam a necessidade daquilo. E a gente fazia junto. Então a gente transforma a delegacia uma grande família. Por exemplo, quando eu falo de ouvir, em regra, o delegado-chefe, esse tanto de gente, tem um monte de gente antes até chegar em você. Beleza. Aí, eu vou contar um exemplo, pra vocês verem o tanto que é importante você dar valor, tanto àquele cliente, ok, que vem com advogado, como aquela pessoa simplesinha, que não sabe falar, que não sabe se expressar, mas que vai buscar a delegacia, que é a porta do poder público mais próximo das pessoas. E aí, eu atendi o tinha uma senhora no Paranoá Parque. Paranoá, um assentamento novo que tem, assim, de prédios, né? Uhum. Ela foi à delegacia e o povo, não, doutora Jane, tá ocupada, não sei o quê, tá atendendo muita gente e tal. E eu falo pros canas, eu recebo todo mundo. Tinha dia de chegar na delegacia, balcão lotado, aquele tanto de gente sentada, eu ficava louca. Gente, pelo amor de Deus, atende esse povo. Não, doutora, tá todo mundo te esperando. O povo quer falar com você. E eu ia atendendo ali uma a uma. Aí, meu telefone, todo mundo tem. Ela mandou mensagem, doutora, pelo amor de Deus, preciso falar com você. Mensagem. Aí eu falei, ó, você chega no balcão e a senha é o seguinte, você fala, ó, eu já marquei com a doutora. Se falar que marcou comigo, eles não têm coragem de te mandar embora. Você vai falar comigo. Gente, quando...
Olha, isso vai ao ar, todo mundo vai chamar na sua delegacia. Todo mundo vai chegar, você já marquei com a doutora.
É verdade. Aí, quando eu fui ouvir a senhora, era uma senhora que tinha... Olha só, você vai falar assim, isso não existe, existe. Ela não tinha pais biológicos, ela não conhecia os pais biológicos. Os pais adotivos dela tinham morrido. Ela tinha uma deficiência na fala, a dicção dela era horrível. Você não conseguia entender o que ela falava. Ela tinha uma deficiência mental atestada, uma aposentadoria por conta da deficiência mental que ela tinha. Com todas essas debilidades, essa dificuldade, uma vizinha se apoderou do cartão bancário dela.
Nossa.
E tava gastando dinheiro dela. Ela não tinha trabalho, ela não tinha idade, ela não tinha saúde, ela não tinha o que comer. Ela tava absolutamente desesperada. E ninguém tinha paciência de ouvi-la contar essa história. Uhum. Ela tentava contar e ninguém ouvia. Aí aquilo mexeu comigo, na mesma hora já pega a viatura, pega uns canas, fomos atrás. Achei a pessoa, tomei o cartão, restituí o cartão pra ela. E aquilo, assim, pra ela, tipo, era a salvação dela. Agora imagina.
A vida de volta, né?
Com certeza. Não é?
Se eu ficasse, não tenho tempo, atende aí. O povo sem paciência não atende e ela nunca teria resolvido a vida dela. Eu já tive colega que pergunta assim, Jane, o que que você faz que o povo fica nesse desespero com você, doutora Jane e tal? Eu falei, gente, é só dar atenção.
É só você tratar o funcionário como humano, né?
Não, você é um funcionário público efetivamente, né? A polícia serve ao público, é só você servir ao público.
É pra servir o público. E aí, assim, eu tenho dezenas de histórias iguais a essa. Eu tenho uma de Planaltina, essa foi uma das mais curiosas. O tanto que o povo não consegue imaginar uma delegada negra, né? E, tipo assim, uma polícia, gente boa. É como se não existisse.
Exato.
Beleza. Aí, ela teve... O filho dela matou o companheiro dela pra defendê-la de uma violência. Olha a situação dessa mulher. Ela tinha o filho preso e o marido morto.
Caramba.
Então, aquilo mexeu comigo, porque eu me envolvo. Eu sou aquela, fico lá no balcão, não preciso estar, não. Mas eu vou no balcão, quero saber o que está acontecendo. Eu leio todas as ocorrências da delegacia. Então, tudo que roda na minha delegacia, eu sei o que está acontecendo. Aí, fui lá, peguei ela, levei na minha sala, cuidei, dei aquele abraço. Ela precisava tirar documentos, estava toda atordoada. Botei ela no meu carro, fui tirar documentos com ela e tal. Passou aquele dia, vem a audiência judicial do filho dela. Na audiência judicial, aí o juiz pergunta para ela, a senhora foi atendida por uma delegada? Ela falou o quê? Fui nada. Botaram uma lá pra falar comigo, mas a delegada coisa nenhuma. Aí, entro eu na sala de audiência. O juiz só parou e perguntou, foi ela que te atendeu? Ela me deu uma olhada assim de cima a baixo e falou, foi essa mesmo. Ela falou, então, essa aí é a doutora Juni Clébia, é a delegada-chefe da delegacia que te atendeu. Eu prestei meu depoimento, quando eu saio, ela tá lá fora me esperando. Aí ela já falou pedindo desculpa, doutora, a senhora me desculpa, pelo amor de Deus. Aí eu falei, desculpar por quê? Aí ela falou, como é que eu ia imaginar que a senhora era uma delegada? Eu falei, exatamente por quê, né, que eu...
Só piorou.
Delegada, levei na minha sala, cuidei dela, mas ela não conseguia imaginar alguém que tratasse bem, ou alguém que pudesse acolher e fosse um delegado. Então, isso eu acho que tem que fazer diferença. Você tem que ser diferente por onde você passa. Então, eu faço diferente na minha delegacia. Tanto em relação aos policiais, que são os comandados, né, que eu comando, como em relação à população. O termo servidor público é, a gente tem que estar disponível para o público. Você não pode trabalhar em Paranoá, Planaltina, Itapuã, estrutural como eu tô hoje, que a população é absolutamente carente, querer lidar com outro público e não ser acessível a esse público. Então, se é para essas pessoas que você tá ali naquele local, é a elas que você tem que atender e atender bem, atender. A polícia não precisa ser ignorante o tempo todo. Às vezes tem que usar força, mas no momento certo. Mas, em regra, as pessoas que estão ali são pessoas de bem, gente que já teve um problema, que tem que ser acolhida, tem que ser ouvida, tem que ser bem atendida. Então, eu tento contagiar a minha equipe para agir dessa forma e faço esse exercício de agir assim todos os dias. E você vai me encontrar, eu sou exatamente essa pessoa. Na delegacia, em casa, por onde eu passo. Aí, engraçado, que às vezes eu, Jane Kleber mesmo, eu falo assim, tem dia que eu sou toda delegada, né? Tem dia que eu tô eu, de chinelo, de bermuda, ali, vou pro mercado. Aí tem gente que me olha e fala assim, nossa, parece tanto com a delegada lá do Paranoá. Aí eu falo, não é? É sério. Já teve gente que falou comigo, jurando que eu pareço a delegada.
Só aí fica isso é engraçado, né?
Aí fala assim, eu pareço mesmo, já me falaram que parece mesmo.
Não, isso é uma história muito boa. O Mr. Bean, o ator que faz o Mr. Bean, ele conta uma história que é maravilhosa. Ele passou um dia 40 minutos tentando convencer um cara que tava achando que ele era o Mr. Bean, e o cara não tava acreditando. Aí ele, então, sou eu. Só que o Mr. Bean não fala, né? Então como é que ele ia confirmar que ele era o Mr. Bean? Ele ficou 40 minutos fazendo pose, fazendo as paradas pra confirmar que ele era o Mr. Bean, e o cara não acreditava. E era ele.
Eu acho isso ótimo. Já passei por isso muito, muito, muito. Eu tenho uma máscara que é da violência doméstica. Uma máscara que tem uma mão assim. Cara, entregar essas máscaras foi a coisa mais sinistra. O povo que quer ser... aquilo que você falou, quer ser gente boa, mas que não é de verdade, não consegue entender. O povo ama usar minha máscara. Bota a máscara lá com a minha foto. A minha foto e a mãozinha da violência. Aí um dia eu resolvi entregar as máscaras. Uma colega falou assim, ó, entrega na minha farmácia, que aí o povo vem e vai conhecer minha farmácia. Lá fui eu pra farmácia dela. Na fila, exagero, tinha gente me contando histórias que eu falo, cara do céu, como é que é isso? Chegou um senhor, um casalzinho de velhinho. Falou, ó, doutora, eu trouxe a minha esposa pra te conhecer. Você já mudou nessa vida. É mesmo, como é que foi isso? Aí falou, olha, na minha porta ficavam os malandros lá. Vagabundo, fumando, cheirando, o diabo infernizando, perturbando, batendo no portão dele. Até de madrugada. Ele falou, e nós somos doentes, então a gente não conseguia dormir. Um dia eu procurei a senhora me atendeu na porta da delegacia. E eu lembro, só fiz assim, ó, Santana, que é um cana, eu falo, ele fala assim, ó, senhora autoridade. Vai lá e resolve tudo. É sério. Eu falei assim, ó, ajuda ele aí. Santana foi lá, perguntou o que era, botou os vagabundos pra correr da porta dele, ele ficou no céu de novo. Ele falou, doutora, isso mudou minha saúde, a saúde da minha esposa. Aí depois que você saiu, doutora, os vagabundos voltaram tudo pra minha porta de novo.
Nossa.
Mas eu tinha que vir aqui lhe dar um abraço, tinha que vir aqui e pegar a minha máscara. Então minha máscara, eu falei assim, ó, eu vou distribuir de 9 às 11, 9 e meia não tinha mais nenhuma, formou fila.
Caramba.
Um dia tô eu no mercado e tinha um cara, um homem, com a minha máscara. Eu falei, caraca, alguém que eu não sabia nem quem era. E aí o cara ficou olhando pra mim assim, pensando assim, será que é ela? Será que não é? Aí eu falei, eu vou desiludir ele, porque eu tava tão Jane que eu falei, quer saber? Deixar passar, deixar ele acreditando que eu só apareço com a delegada. E ficou por isso mesmo. Então assim, quem me vê andando na rua, quem mora em Sobradinho, ou estudou comigo, ou que me conhece, aí sabe que eu sou. Mas a maioria das pessoas no dia a dia, se eu tivesse sem maquiagem, desarrumada assim, o povo fica assim, não, não é doutora Jane, não. É sério. E essas coisas são assim, são legais, eu fico feliz, entendeu? Tipo, uma garota, ela teve a filha estuprada. Isso foi lá no Paraná. Filha dela, criança, foi estuprada e tal. E eu cuidei daquele caso, a gente prendeu o cara, não sei o quê. Passado um tempo, eu encontro com ela num evento. Ela tinha mudado, é outra pessoa. Ela falou assim, doutora, você lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, então, você mudou a minha vida. Minha filha foi estuprada. Você atendeu a gente. O meu companheiro, à época, foi preso. Você me pagou um sapo, doutora, tão federal que eu chorei uma semana. Desse jeito, eu falei, nossa, eu fiz isso. Ela falou, foi. Mas você me pagou um sapo que resolveu, mudou a minha vida. Hoje, olha só, hoje eu sou bacharel em direito. Eu trabalho no escritório, sociedade com uma amiga. Minha filha tá muito bem cuidada. Eu perdi não sei quantos quilos. Tipo, eu saí daquela condição de, sabe, que ela tava ali, sem saber o que queria da vida, sem objetivo, filho largado, a menina foi estuprada e ela mudou de vida. Então, uma palavra sua mudar a vida de alguém. Gente, vocês não sabem o que é isso. É assim, responsabilidade que a gente tem, mas é bom você ter a possibilidade de ajudar alguém, fazer ela mudar de vida, fazer ela mudar de rumo, né? Fazer ou ajudar como essa senhora que só queria alguém para ir lá tomar o cartão dela de volta. Então, essas histórias seguem minha vida. Então, eu vou passando e todo dia me perguntando como é que eu faço a diferença nessa comunidade? Como é que eu consigo mudar um pouco essa realidade? E aí, essas respostas vão vindo pra você. E quando você se empenha, você consegue mudar a vida e contagiar a comunidade. Aí o povo me encontra na rua, chora, tira foto, fala que tá emocionado, que não sei o quê. Mas é de boca a boca, né? As pessoas vão contando esses depoimentos e aí é aquela coisa do efeito manada que a sociologia explica muito bem, né? Um fala bem, o outro fala bem, o outro fala bem. As pessoas vão se contagiando com as coisas que você faz.
Exato. Então, até chegar num ponto que até as pessoas que não te conhecem estão falando bem de você, né?
É isso.
Eu acho que esse ponto que você falou da questão de você ser um exemplo, de você ser um líder e traz uma percepção diferente de delegado, me reflete muito uma coisa que eu tenho acompanhado há pouco tempo, mas agora já tô olhando um pouco mais, que é o delegado da Cunha. Acho que você chega a conhecer que ele tem um... E aí, eu acho isso muito
Cunha,
interessante.
Palumbo, tem alguns delegados, né, que estão
Ganhando
no Brasil
mídia.
todo, né? É
Porque
verdade.
assim, querendo ou não, eu também, eu já me envolvi com droga na adolescência e tudo, já tive grandes problemas. E entre amigos, a gente cresceu na rua vendo polícia como algo, tipo assim, tem muita música hoje no rap, eu também sou um grande consumidor de rap, que fala muito assim, eu nem fiz nada, mas vi uma viatura, eu tô correndo, entendeu? Eu fui criado muito nesse aspecto, tava brincando de pix, quando a gente passava uma viatura eu já ficava desconfiado. Então, e isso assim, aqui em Brasília, onde a polícia não tem tanta taxação como, por exemplo, Rio de Janeiro, né, e alguns outros locais. E eu vejo, por exemplo, que o que vocês fazem, né, você, por exemplo, o que fez no Paranoá, que teve uma repercussão enorme quando teve
Com
sua
certeza.
exoneração de lá, né, que eu achei até que eu gostaria depois que você explicasse um pouco disso aí, mas isso que vocês trazem uma nova... Tirar esse preconceito, mostrar o quanto vocês estão disponíveis, o quanto vocês querem o bem para a sociedade, né, para aquele caminho. Eu acho que isso é tão, tão importante, mas tão importante, porque eu só fui tomar consciência disso, mesmo respeitando a polícia depois de crescida, né, eu só fui ter essa consciência depois que eu comecei a acompanhar esses delegados que, querendo ou não, tomaram repercussão. E eu acho, é uma coisa que a gente até conversou, eu e o Jelly, a gente falou assim, da importância desses
Das
trabalhos que hoje em
câmeras,
dia,
né?
das câmeras, da
De
visualização.
todos os policiais em operação, né? Estarem com uma câmera
Pegarem uma câmera.
presente, exato.
Então, essa liberdade, né, essa visualização do trabalho de vocês como humanos, como pessoas ali, levando um pouco, até um pouco pessoal, como acontece com você, isso é muito interessante. E realmente eu parabenizo vocês por fazerem isso, porque é uma realidade que eu tinha e hoje eu vejo de outra forma. Eu espero totalmente que outras crianças que passam, que estão nas ruas hoje, se você vai em qualquer periferia, tem muita criança na rua e que fazem a mesma coisa que eu fiz. Se vê uma viatura, ficam desconfiadas, taxam a polícia como os canos que vão te bater, que vão te prender, né?
Como
Então,
inimigo, né? Alguma coisa do tipo.
exatamente. Tá doido? Não vê como alguém aliado ao seu lado que vai
É.
te ajudar.
Pois é. Eu sou adepta, né? Dessa coisa de polícia comunitária. Aí, polícia comunitária na essência mesmo. É porque a gente tem que ver as pessoas como, em regra, as pessoas são todas do bem. Uma ou outra que vai se desvirtuar. E aí você tem que agir segundo esse entendimento. Nem todo preto, né? Nós somos pretos. Nem todo preto é vagabundo. Não é porque é preto, tá correndo. Como é que é? Preto parado, suspeito, correndo ladrão. Pelo amor de Deus. É, isso aí, a gente. Quem é que não ouviu isso ainda?
Com
E
certeza.
quantas
Inclusive,
vezes
um
a pessoa
salve
vira.
pro nosso amigo John, da Gold Black, que toda semana é parado por uma Blitz porque tá andando de moto com tênis na caçamba, sendo que ele vende os tênis.
Suspeito, ó, suspeito, reconhecimento, né, que atinge essa comunidade. Eu, com os agentes, aí acaba virando um pouco de piada, porque eu tento fazê-los refletir a respeito disso. A gente tava fazendo operação, eu falei assim, eu fico falando só assim, vamos ver, porque às vezes você faz operação de, tipo, presença mesmo, não tem objetivo, eu não tô cumprindo mandado de busca, quase fazendo lá de PM. A gente pega as viaturas, pega as equipes e vai pra rua fazer abordagem e tal. Fala assim, ó, eu quero só ver, vocês vão parar só os pretos. Fico falando bem assim, só quero ver se paramos só os pretinhos. Aí os caras, meio que na brincadeira, falou, doutora, em sua homenagem, não parar aquele grupo de branco ali, ó. Te juro. E ia lá, parar e abordava os caras. Falei, velho, mas isso aí não é só quando eu estiver comigo, não. Quer dizer, não tem como você achar que todo preto é suspeito. Aí eu ficava, chamava os caras assim, vem cá, por que você parou esse cara aí? Me fala. Nada, doutora, porque a gente já conhece os caras, a gente sabe que estão na quebrada, a gente sabe que eles andam com fulano de tal, com não sei o quê, tá? Então eles tentam dar uma desculpa. Mas é certo isso, que a visão infelizmente, da polícia é preconceituosa. E aí leva em conta a cor da pele, sim. E nem sempre o fato de você ser negro, tá descalço, ou tá de sandália, ou tá de bermuda, significa que você seja vagabundo. Agora, mudar esse conceito, mudar essa cultura, isso gasta tempo. Isso é coisa interna, é coisa pra dentro. É, por exemplo, ó, delegacia que eu trabalho, não tem espancamento, ninguém bate. O cara vai falar a verdade, você vai impor a lei. Se ele não quiser falar, a gente lê os direitos constitucionais dele, tem direito de ficar calado. É, vai, se quiser falar, o momento de você se defender agora. Mas se não falar, eu vou produzir prova contra você, entendeu? Mas ele não precisa se incriminar. Não tem essa pressão, não existe isso. Quando eu saí, essa história do Paranoá que você citou aí, sem exagero, eu recebia áudios, áudios, áudios e áudios. Um dos áudios dizia assim: meu Deus, tiraram a doutora Jane aqui da sexta DP. Doutora, não quero que você saia, não. Ó, você já prendeu meu filho, tá? Entendeu assim?
Juro. Hoje ele lava a louça, hoje é um bom menino.
Você já prendeu meu filho. Mas, doutora, você é diferente, você é você. Eu quero que você volte pra sexta DP. Mesmo a pessoa que praticou um crime, é, tem respeito. Porque eu tratava ela com respeito. É assim, ó, você praticou um crime, você vai ser preso. Vai responder pelo que você fez. Mas eu não preciso ir além disso. Encher o cara de porrada, agredir, bater. Já tem a lei que vai ser aplicada pra aquela conduta. Então, assim, tratar com respeito é muito importante. Gente, eu, e aí o povo sai contando isso por aí, e é verdade. A minha sala, os caras que são presos, ficam lá na cela me gritando: doutora Jane! Doutora Jane!
Eu vi isso numa reportagem do... Eu tava comentando com o John do SBT Brasília, se eu não me engano, né?
Incrível! Aí, doutora, tá te gritando lá. Aí eu vou lá, o cara quer conversar, ele quer me contar a história, ou ele quer dizer que foi injustiçado, ele quer me contar qual é a verdade dele, talvez a história dele muda. Mas o povo me chama mesmo lá, assim, engraçado. Essa história de dar baculejo na rua, beleza, a gente sai fazendo operação. Operação, eu não posso sair da viatura mais junto com os canas. Se eu saio junto daquela hora que você desce assim, parado, polícia, bota todo mundo na parede, eu tenho que esperar o povo descer pra depois eu ir, porque se eu vou, o povo vem pra cima de mim. Doutora, tira foto, doutora, não sei o quê. E não consegue dar voz de comando pro povo.
Sim.
Aí, como eu numa operação dessas um dia, essas aqui são pra gente rir, porque eu conto pra todo mundo e a gente se diverte. Entramos no boteco, colocamos todo mundo pra fora. Todo mundo fora do bar e bota mulher com a mão na parede aqui, os homens com a mão na parede ali. Aí o povo me vê, fica tudo assanhadinho. Aí o cara veio, me viu. Aí ele foi na minha frente, abriu as pernas, botou a mão e ficou na minha frente. Tipo, aí eu dou um baculejo nele. Eu falei, mas é sério isso mesmo, é? Aí o povo vem nessa sacanagem e eu vou na pilha. Eu sempre pego o maior, o Genival, ele é gigantesco. Eu falei, Genival, vem aqui, dá um baculejo nesse bicho aí. Aí o cara vem e deu um baculejo nele. Ele ficou me olhando com aquela cara de porra, doutora. Eu queria ir a você. Daí o baculejo me, eu falei, ah, tá bom. Eu vou dar
no currículo. Colocar no currículo baculejo, doutora Jane.
Pois é.
Nossa, agora quase não sai, Jane.
Na rua, a operação, eu fico conversando com a mulherada. Elas querem conversar comigo, elas querem me contar uma história, elas querem me ouvir. Tipo assim, estão com a mão na cabeça ali e estão conversando comigo, trocando ideia, contando história. Então, assim, eu faço isso assim com prazer, que vocês não têm ideia. Mas assim, sempre com respeito.
Tomando baculejo aqui, falei, nossa, mas essa unha, doutora, vem cá, como é que você tá utilizando aí, mano?
Não vou acreditar, mas é assim. É tipo assim, não, doutora, tirou uma foto pra minha mãe é apaixonada por você, não sei o quê, meu pai tem foto sua na parede, eu tenho gente que tem foto minha na parede. Gente. Eu vou te mandar um vídeo. Vou te mandar um vídeo daqui a pouco.
Pô, pode
eu
mandar.
Eu recebi ontem.
Por favor.
O cana falou assim, doutora, não, um líder comunitário, eu tive na Vila Planalto, doutora, me chamaram pra ver uma casa, eu não acreditei. O cara tem um banner meu na parede. Mas aí, o fato de ter um banner meu na parede não é o caso que chamou a atenção. Meu banner tá do lado do Obama, ele tem um banner do Obama, do Joaquim Cruz, do Mandela, do Luther King. E a mim eu falei, velho, fui promovida.
Oh,
promovida gigante, assim, uma promoção.
Me botaram lá em cima.
É, e ele tinha uma predileção por negros, assim, os negros que fizeram história e tal. E colocou lá, achei aquele muito bonitinho, muito fofo. E minha foto ali, posando no meio daquilo. Pô, você, doutor, você precisava ver isso. Aí me manda essas pérolas, eu vou guardando aí pra poder contar a história.
Nossa, que interessante. Eu, inclusive, gostaria de conversar com essa pessoa, cara. Eu acho, depois de um tempo que eu comecei a acompanhar mais, né, sobre essas lideranças, sobre esses projetos onde querem que coloquem, tipo assim, transformar mesmo, dar liberdade pra que negros tomem mais lideranças, né? E eu vejo algumas pessoas que realmente, velho, brigam e gostam e exaltam isso muito bem. E eu comecei a admirar. Você começou a falar disso, eu falei, cara, o que passa na cabeça dessa pessoa? O que que ela faz durante o dia e tal? Legal, gostei. Queria saber quem é
Que
esse
ela
cara aí.
faz durante o dia.
É,
Foi
o
muito
que ela
bom.
faz? Não, é exato, porque. Se você for ver, muita gente, existem projetos para ajudar a chegar, por exemplo, é uma das justificativas das cotas raciais, né? Exatamente, que mais negros cheguem às líderes e cargos maiores e por aí vai. Mas
Verdade.
sim, em prática, quantas pessoas olham, pregam e aplicam isso no dia a dia, né? Eu, pelo menos, eu fico a pensar, depois que eu vi esses termos, eu fico a pensar. Então, se eu ver uma pessoa dessa, eu gostaria de interrogá-la.
Esse é e engraçado, e ele não é negro, tá? Se chama Seu Aldeno
Caramba.
Jr. É, ele não é negro e ele tem admiração pelos negros que ocuparam espaço, que mudaram a história. Coisa bem, bem interessante.
Show de bola.
A questão do negro, do espaço, da ocupação. Nós temos a população que brasileira, 52% da população é negra. Os negros ocupam infinitamente menos posições, né, de cargo, de mando. E isso é importante. Você está naquele espaço de poder, espaço de fala, mas de alguém que viveu o problema, de alguém que sabe. É assim, nada sobre mim sem mim, né? Então a gente não consegue, o negro não consegue dizer isso, que as políticas públicas estão sendo feitas a partir de alguém que também é negro, alguém que sabe a dificuldade que a gente passa. Então, infelizmente, isso não existe. O nosso espaço, a gente vem aí brigando para ocupar esse espaço e valorizar. Então é muito importante, quando alguém chega, a gente tem que sentir
Claro.
representado. Eu acho que tem muito disso nessa admiração que as pessoas buscam entender. Por quê? Mas porque as pessoas conseguem se enxergar. Alguém
Exatamente.
que foi pobre, alguém que passou dificuldade, assim como ela passa, e fala, nossa, ela passou dificuldade como eu e chegou num espaço desse que a gente não consegue nem imaginar, né? Que é? Tem gente que não conhece, não, ah, não sei o que é um delegado, não conheço, né? Nunca, não tenho amigo delegado, nunca fiquei perto e poder. Hoje eu sou amigo de uma delegada. Então o povo gosta disso, essa aproximação e tal. Nós que somos de Sobradinho, só para contar mais uma historinha que eu acho que o tempo de você está esgotando, mas vou contar essa história que eu acho
Não,
que é bem importante.
pode contar à vontade.
Gosto. Minha família morou no Ada 9, no Conjunto A. E na minha rua teve muita, no passado, muita história negativa, né, de criminalidade. Vizinho à minha casa, eu tive um vizinho, cresceu comigo, foi morto, numa troca de tiros com a polícia. Aí eu tenho um que era confrontante, muro com muro, assim, da minha casa, né, de um dos lados. Os nossos pais vieram da Bahia junto, então a gente cresceu junto. E ele, logo bem jovem, se envolveu com tráfico de drogas, tal. Foi preso, depois foi ter um homicídio, fugiu, foi preso, recolhido, fugiu da Papuda. Quando ele fugiu, eu já era delegada. E aí ele foi para São Paulo nessa fuga. Lá ele praticou outro roubo e vem foragido de volta para Brasília. Quando ele chega aqui, o filho dele já tá adolescente e se envolvendo com criminalidade. Aí ele vai e manda um recado por pessoas comuns, né, ali da rua. Falou assim, ó, fala para Jane que eu quero me entregar para ela. Eu falei, para mim?
Caramba.
Sabe onde ele fugiu? Vai se entregar lá onde ele fugiu, que ele sabe onde é. Aí ele falou: não, ele tem medo, não sei o quê, de agressão, de ser exposto. Eu falei: então tá, mandei ele lá pra delegacia. Eu trabalhava em Planaltina. Não, eu já trabalhava no Paranoá já. Tava no Paranoá. Aí quando ele chegou na delegacia, querendo falar comigo, os canas pesquisam ali o nome, né? Quando pesquisou, ele tinha 5 mandados de prisão em aberto. Cana fica babando assim, né? Pra voar no cara e catar e for lá, doutora. Tem um cara aí que tem 5 mandados de prisão, quer falar com você. Aí eu falei: não, eu conheço, eu sei quem é meu vizinho. Deixa ele entrar aí, tá tudo tranquilo. Ele veio com as perninhas dele. Aí sentou, a gente conversou, eu fiz o recolhimento dele. Isso pra mim é extremamente simbólico, porque nós tivemos as mesmíssimas oportunidades, estudamos as mesmas escolas, nossos pais eram pobres do mesmo jeito, e a oportunidade foi oferecida a mim e a ele, foram iguais. Mas aí é a questão que eu disse do aproveitamento. Como é que você aproveita as oportunidades que são dadas a você? Sou uma negra gigantesca, 1,75 m. Pra mulher, o padrão, eu
É.
sou alta. Eu jura que eu sou passista de escola de samba. Gente, eu não sei nem dançar. Eu falo o seguinte: no dia da aula de dança, eu estava estudando. São as escolhas que a gente faz na vida. Então,
Exatamente.
você tem que fazer escolhas, porque infelizmente eu não podia fazer tudo. Não podia aprender a dançar, não podia música. Eu estudei tanto tempo da minha vida, tanto tempo, que eu levei 30 anos sem ver novela. Hoje eu sou noveleira. Hoje acabou a novela das 7, eu nem vi.
Tem que
Depois eu vou assistir
aproveitar.
lá. Assista
Ui, a gente já tá
a novela.
aqui no horário das 9, era o horário da sua novela.
Assisto, vejo reality. Falei, porque eu levei 30 anos da minha vida sentada estudando 8 horas por dia e não tinha tempo. Hoje eu posso me dar o prazer, o desfrute de assistir. Mas eu paguei um preço, né? passei uma boa parte da minha juventude aplicada, correndo atrás, trabalhando, pegando 5 conduções. Mas hoje eu tenho qualidade de vida. Minha casa, formei meu filho. O meu filho é delegado de polícia como eu.
Sim.
O filho trabalha na segunda DP. Tem outro filho que é jornalista. Os meus dois filhos, um jornalista, outro delegado.
Excelente.
É, já tem a vida deles. Meu filho seguiu, assim, seguiu o exemplo, viu a dificuldade que eu passava, tanto que eu me esforçava, estudava e viu que estudo era o caminho. Seguiram ali, conseguiram também. Então, tem uma historinha que eu sou palestrante, né, de tema violência doméstica, falo aí de vários assuntos, falo sobre concurso público, falo de empoderamento para as mulheres, falo de um monte de coisa. E numa dessas palestras, geralmente eu começo contando uma historinha, uma história de autoajuda que eu ouvi há muito tempo, acho ela absolutamente verdadeira e simbólica, e eu conto. É, diz que tinha um rei, né, que chamou os magos do reino e falou assim: vão pro mundo, vão conhecer povos, nacionalidades, pessoas de todas as idades, e só vão retornar pro reino o dia que tiverem uma única frase que resuma o mundo todo. Os magos foram pro mundo e, quando o rei nem imaginava que voltasse, já estavam velhinhos, aí tinham realmente feito cumprido o mandato do rei, né? Foram lá, conheceram, conversaram, viram gente e tal. Aí eles voltam e falam: senhor rei, nós temos a frase que resume o mundo. Quando eu conto isso escola de segundo grau, os alunos ficam loucos, né? Pra saber o que que é. Qual é a frase que resume o mundo?
Eu tô pleno aqui. Tô esperando.
A frase que resume o mundo é: não tem almoço grátis. Você fica...
Maravilha. Eu gosto muito dessa frase. Eu adoro essa frase.
Isso é absolutamente verdadeiro. Nada, absolutamente nada é de graça. É, se você pensar em relacionamento, não pode dar porrada, dar chute, dar pancada, dar xingamento, diminuição de autoestima e encontrar em contrapartida alguém amoroso, alguém carinhoso, alguém que esteja sorrindo pra você. Então, quando você dá discórdia, você recebe discórdia. Quando você dá desrespeito, você vai receber desrespeito. Então, o pagamento nem necessariamente é financeiro. Mas se você quer amor, você tem que dar amor. Você quer respeito, você tem que respeitar também. E isso serve pra tudo. Por exemplo, você quer passar num concurso. Não tem condição de você pegar uma inscrição de concurso, botar na carteira e ficar tirando onda, né? Tô inscrito no concurso tal. Sendo que tem gente pagando o preço. Gente que não vai à festa, gente que não dorme, toma café igual eu pra ficar acordada, pra conseguir estudar. E no final, o resultado vem. Mas o resultado é o pagamento. Quando você quer alguma coisa, tem que falar o seguinte: ó, qual é o investimento? Qual é o preço que eu tenho que pagar para alcançar isso? E aí você tem foco. Aí você vai pagar o preço e vai conseguir chegar. Agora...
Interessante isso aí, porque tem aquela questão, né? Tipo, ou você paga o preço agora e desfruta depois, ou você desfruta agora e passa o preço e paga o preço depois, né?
Tá pagando preço. Se você escolher assim, ó, vou fazer nada. Isso tem preço? Tem. Você resolve que não vai escolher nada na vida. E aí vem a outra, né? Que o vento não sopra a favor de quem não sabe onde quer ir. Você não faz escolhas, você não sabe o que você quer. A sua vida vai ser resultado disso. Isso, o não escolher, o não fazer nada, tem consequência, tem preço. Então, assim, o fato de eu hoje, delegada, posso viajar, conheço outros países já. Assim, a vida que eu tinha, gente, isso é assim, absolutamente... improvável. Eu sou uma improvável. Mas aí eu paguei esse preço, mesmo que sem querer. Mesmo sem querer, porque eu tinha autoestima baixa, achava que nunca ia chegar. Mas quando eu vejo o que eu fiz, quando eu fui passar no concurso delegado, gente, eu estudava 8 horas por dia. Todos os dias. Eu estudava 4 horas de manhã. Ó, eu acordava, cuidava da minha casa. Depois eu estudava 4 horas, ia pra delegacia, saía 7h30, que eu já era agente de polícia. Saía 7h30, voltava pra biblioteca, estudava até 11h30. Sábado e domingo, eu estudava o dia inteiro. Eu abri e fechava a biblioteca.
Cara.
Ao final, ó, no meu concurso eram 100 por vaga. Quer dizer, de 2 salinhas cheias de bacharéis em direito que estavam estudando, só um ia sair. E eu consegui sair. Eu tinha um amigo, um colega, que hoje não posso nem dizer o nome, porque o santo tá vivo, só posso contar um milagre. E não é demérito, não. É sorte dele, na verdade. Tinha pais, um procurador federal, o outro procurador do Banco Central. Ele era casado, tinha filhos. Os pais diziam o seguinte: meu filho, só estude, volte aqui delegado. Tinha motorista. Sério, os pais dele pagavam, cuidavam tudo das contas dele, dos filhos, comia. Ele tinha integral o tempo só para estudar. Cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. Eu trabalhava e tinha que estudar. Você pergunta, qual é a justiça que tem nisso? Que o povo fala assim: não, concurso público é a coisa mais democrática que tem. Concurso tá lá, faça quem quer, né? Fala assim, vá lá e conquiste sua vaga.
Exatamente.
Gente, não existe democracia nisso. Não existe igualdade. O próprio direito, quando a gente estuda o direito diz o seguinte: você tem que tratar desigual os desiguais. Quando você trata igual os desiguais, você causa a injustiça.
Isso é muito bom. Então, essa eu acho muito bacana, porque essa é uma frase que tem nesse livro que tá aqui na minha cabeceira. Tá escrita essa frase aqui. O nome do livro é Desigualdade.
Isso. Nessa frase, ou nessa raiz, nessa base, tá a questão das cotas, né? Que a gente tem que discutir. É um tempo muito longo pra gente conseguir se explicar, porque hoje é pejorativo, né? Quem acredita, quem fala de cotas. Eu nunca me utilizei de cotas, porque na minha época nem existia, né? Mas eu sou favorável às cotas. Não aquela cota eterna que você ajuda para toda a vida, para sempre, não. Cota é uma política de médio prazo. Tem que acontecer para você corrigir desigualdades, corrigir injustiças. Agora não pode ser para quem não preenche, vai lá e burla, né? E acha um jeitinho de se encaixar nela. Isso aí é outra história. Mas é isso, você precisa tratar desigual e desiguais. Então, o meu preço... O preço que eu paguei para conseguir passar nesse concurso, com certeza eu paguei um preço muito mais alto que outras pessoas que tinham livro para estudar, né, que tinham tempo e tal. Mas, infelizmente, a vida é isso. E eu digo, eu sempre disse para mim, tá? Não vou ficar com dó de mim mesma. Porque esse é um sentimento que costuma dominar a gente. Fica assim, né? Não vou falar um palavrão, né? Nossa! Nossa! Né? Como eu sou preta, pobre e moro longe, né? E aquele sentimento vai te destruindo, te joga para baixo, não te permite estudar. Você vira uma muleta pra você não fazer nada. Fala, não, porque sou pobre. Não, porque eu estudei escola pública. Não, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não, não consigo estudar. Não. E não, e não, e não. E não sai do lugar. Então, não tenha dó de você. O preço que você vai pagar é mais alto que outras pessoas? É. Mas ainda assim, é possível pagar o preço e alcançar.
E vale então, a pena serve. Pagar o preço, né? Pela recompensa vale que vem depois.
Vale a pena.
Você
vale
não
a
é pena. Responsável por onde você nasce ou do local onde você está, mas você é responsável por onde você vai terminar, né?
Com certeza. Então... Tá nas suas mãos. Então, como não tem almoço grátis, você tem que pagar o preço para conquistar o que você quer. De graça, não vai vir, não vem. Um dia, falando isso, um aluno falou assim, eu sei uma coisa que é de graça. Eu falei, lá vem, né? Vai destruir minha história. E lá vem ele. Ele falou assim, amor de mãe é de graça. Falei, então vamos ver aqui. Aí você procura logo, quem é mãe? Tá, você acha logo um monte de mãe. A mãe é assim, ó, depois que ela engravida, o corpo dela vai pro espaço. O seio é assim, depois do filho, é com peito ou sem peito, né? Sem peito você deixa, sem peito você joga pra trás, né? Aí nunca mais vai dormir uma noite sossegada, né? Deixa de comprar as coisas pra ela pra comprar pro filho. Então o preço desse amor é altíssimo. Só que quem paga o preço? A própria mãe. Então ainda assim, aquele amor tem preço. Então tudo tem preço. Você precisa entender que não tem almoço grátis. Você vai numa fila ali, tem alguém distribuindo cesta básica. Tenha certeza que aquela cestinha básica saiu do bolso de alguém.
Exatamente.
Foi de graça, não. Então, isso aí, essa frase, ela é muito real. Ela é muito importante. Isso serve para a vida da gente. Então, você quer conquistar, pague o preço. Quer ter amor, dê amor, né? Porque não dá pra entregar desrespeito, entregar desamor e querer receber em troca carinho, amor, compreensão, paixão, beijo, apaixonado, nada disso.
Nossa, com certeza. Meu Caramba. Deus, maravilhoso.
Encerra aqui já foi encerramento, entendeu? Aqui já foi a frase final.
É verdade.
Muito bom.
Gente, como estamos de tempo aí?
Cara, acho que já tá bom pra encerrarmos.
Tá bom.
Como eu falei, já, eu vou estar falando isso aqui gravado, eu já falei pra Jane. O contato tá salvo. Com certeza. Se você tá aqui, você com certeza também vai estar esperando. Vai ter uma parte 2, uma parte 3, parte 20.
Vamos fazer. Vamos sim. A gente vai ter
com
oportunidade.
Certeza.
Eu tenho uma agendinha meio, mas eu tenho uma agenda. Eu mesmo faço minha agenda ali tal, e consigo ir atendendo, faço palestra, falo em escola, falo pra jovens. Por exemplo, lá no Paranoá, aquelas escolas de segundo grau, Planaltina, Taguatinga. Ó, eu tive uma escola, gente, de verdade, 8 de novembro, dia da Consciência Negra, né?
Uhum.
Pois uns alunos...
Ah, não, esqueci. Desculpa.
Dia 20, né, de novembro? 20. Dia 8, é 8 de março, que é dia da mulher, né? E dia não, 8 de março é da mulher,
sei,
é 20
cara,
de novembro.
Eu sou negro, eu não sei o dia da consciência negra. Eu me embananei
dia
todinho.
20, é 20 de novembro.
É 20.
Então, Aí eles iam procurar pessoas inspiradoras, tal. Não sei como é que chegaram lá, que chegaram no meu nome. Vocês acreditam que os alunos da escola, eles estudaram a minha vida pela internet, pesquisaram, não sei o quê, papapá. E aí depois eles foram falando. E alguém fez um videozinho, fez tipo um filmezinho e mandaram para mim. E cara, aquilo foi lindo, aquilo foi maravilhoso. Mas era para servir de inspiração para eles, para essas crianças, tal. Então a gente tem essa responsabilidade, né? Eu, vocês, né? Os que estamos ocupando algum espaço, um espaço de fala, a gente
Com
tem
certeza.
que ser essa pessoa que pode inspirar outros a dizer assim, ó, eu posso também, eu quero chegar, eu consigo. É que as pessoas não sejam limitadas, né? Pobreza não é limitador, né? Das pessoas, cor da pele não é limitador. Então, e o respeito acho que é tudo. A gente falou muito de tudo, falou muito de muita coisa, mas se eu pudesse deixar assim três frases, eu diria, não tem almoço grátis, acho que a gente precisa exercitar o respeito, né? Todos os dias, isso é assim absolutamente importante para nós.
Com
Uma outra
certeza.
aí que eu tava falando e tentando me lembrar aqui, agora até me passou, mas a gente tem que deixar essas coisas para os outros, para gerações, para as pessoas. Vou agradecer vocês, a oportunidade. A gente falou que ia falar uma hora, fala uma hora e meia, e eu sou falante mesmo, o povo vai dando oportunidade, deixando, eu vou conversando, vou falando. Mas eu acho que alguém vai ouvir isso, alguém vai se incentivar. A gente não falou de violência doméstica, né?
Pois
Que é um tema que
é,
eu
não falou
gosto
sobre a
muito,
violência sobre a mulher.
que é muito caro para mim, é muito importante, né, com falar, conscientizar as pessoas, dizer que ela também é responsável pela não violência. Então a gente precisa falar um pouco de violência doméstica e levar um pouco dessa responsabilidade para as pessoas. A responsabilidade por denunciar, a responsabilidade por apoiar as pessoas que sofrem violência, que sempre estão aí. Essa semana aconteceram pelo menos dois casos emblemáticos, né? O DJ Ives lá com a Pamela e aqui no DF, uma senhora no Paranoá Parque, né, em que ela chama a polícia, o policial entra na casa dela, filmando tudo, algema o companheiro dela. Enquanto ele estava algemando, o policial pergunta por que essa tá machucada, fala que tá machucada no braço, e ela já larga ali, eu te amo, né? E
É, chama meu advogado, chama o advogado. Ela tá bom, eu vou
chama o advogado,
chamar.
vou chamar. Então, essas situações são. As pessoas não conseguem entender o que acontece, mas isso tem explicação. A gente não tem que julgar essa mulher que faz isso. A gente tem que perguntar para ela o que falta a ela para ela se livrar dessa violência. Quem sofre violência não é sem vergonha, não tá apanhando pouco, é porque não tem apoio nem institucional, nem familiar, para realmente se empoderar, se fortalecer o suficiente para se libertar dessa violência. Então, a gente tem responsabilidade com isso, não deve vitimizar, não se faz pergunta para a vítima. Tipo, o que que você fez, hein? Pra ele te tratar desse jeito. Ou tem certeza que tu vai prender o pai dos teus filhos? As frases não se diz, porque a mulher leva muito tempo se encorajando para denunciar o agressor. Quando ela ouve esse tipo de frase, ela desanima e ela acaba permanecendo naquele relacionamento. Então, vítima, você não pode tornar a vítima, revitimizar, fazê-la vítima outra vez, né? Vítima tem que receber acolhimento. Vítima é só vítima. Acolher e oferecer ajuda.
Inclusive, fazer até um anexo aqui, parabenizar vocês que trabalham com esse tipo específico de casos, que são violência contra a mulher, que eu, pelo menos, eu acho que não conseguiria trabalhar, ou teria que fazer uma educação aí, um psicólogo aí bem bacana, porque, por exemplo, nesse caso que essa mulher estaria gritando, do Paranoá mesmo, eu acho que eu seria mais explosivo, eu acho que eu ia bater nesse cara até a delegacia. Então,
Isso
tipo
é
assim.
engraçado, porque eu e o John, nós dois somos muito tranquilos e a gente compartilha desse mesmo sentimento, né?
Então, assim, se eu vejo uma injustiça contra a mulher, pelo menos eu realmente sou bem contra mesmo, sim. Para mim tem que haver mesmo uma barreira, e por isso que eu tô parabenizando vocês pelo trabalho que vocês fazem, porque a minha percepção é que vocês mantêm uma calma, pelo menos os que
Consigo
normalmente
manter.
vocês conseguem balancear isso de uma forma que eu não conseguiria. Realmente, eu acho que eu não conseguiria. Eu botaria aquele cara pra descer as escadas rolando até a gente chegar lá embaixo. Vamos, vamos, tamo indo. Por que você tá caindo, cara? Vamos, entra aqui no camburão com três chutes. Então, assim, realmente, parabenizar vocês que fazem esse trabalho.
Eu já apurei um caso de um pai abusou sexualmente de uma criança de 9 meses.
Caralho.
Entendeu?
Ele nem ia sair da casa pegar
Jesus.
um cara desse. Nossa, ia ser exonerado.
Ia ser exonerado.
E eu tive que lidar com isso. Então a gente lida com situações dessas, você tem que manter a calma ali, ó, para poder agir, porque a vontade, sangue sobe a cabeça, né? Sempre que você lembra dos seus filhos, de neto, de parente, de
Sim,
amigo,
com
fala,
certeza.
cara, isso não existe. Então, a gente vive essas situações, mas a polícia é assim, você precisa ter equilíbrio. Aí, quando você perde esse equilíbrio, aí, de repente, você encosta a mão no vagabundo desse, depois você acaba respondendo por tortura ou outra coisa, perde seu emprego, perde sustento da sua família, não é isso? E não resolveu, porque o bicho é vagabundo e continua vagabundo. Então, a gente tem que ter paciência.
Com certeza. Jane, então, novamente, os agradecimentos do John eu estendo para tudo, tudo, todos os seus trabalhos, todo o trabalho da sua equipe também, todos os funcionários que trabalham com você. Agora você tá na estrutural, né? Você
Estrutural.
falou. Depois eu vou perguntar mais especificamente tudo isso pro WhatsApp, tá? Pra gente. Só pra elucidar. Mas enfim, pra todo mundo lá do Paranoá também, que ficou, que você realmente fez muito. Trabalhou muito tempo lá, né?
Isso.
Então, gente, muito obrigado. Nossos agradecimentos sinceros aqui em nome do Popodcast pela sua atenção. A novela já tá na metade, mas eu acho que você ainda consegue pegar um pouquinho dela. Mas é
Todo mundo
isso.
fala assim, brincando, novela assim, se ela assistiu hoje, nem amanhã, nem depois.
É.
Quando você assiste daqui 6 dias, tá do mesmo jeito, é a mesma
Não,
história.
faz
Perde
igual, ó.
com dois,
Minha
não
mãe é
faz
muito
diferença, não.
noveleira. Quando ela perde, por exemplo, que ela tá viajando, ela compra aquelas revistas Tititi e olha o que que tá. Ela não perde a novela. A novela não perde. Ela pode deixar de assistir, mas ela não perde.
É um
Então,
barato isso. Mostra um
é.
beijo pra ela. Fala pra ela que eu sou noveleira também.
Pois é. Pode deixar. Não, inclusive aqui no, nos bastidores a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
Tá bom.
Gente, muito obrigado todo mundo que assistiu. John, quer finalizar?
Tempo. Novamente, só reforçar esses agradecimentos, doutora Jane. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, suas palavras. Realmente são. A gente gosta de usar esse termo, são tapas na cara. Que a
Exatamente.
gente gosta de conversar. E a gente gostaria depois, com certeza, de trazer novos episódios. Tem esse termo que violência contra a mulher que caberia um episódio inteiro só sobre isso.
Verdade.
Mas, enfim, nosso tempo é esse. Obrigado você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Você tem todo o nosso respeito. Comenta, e nos envia o que vocês acharam. Até pessoas que vocês gostariam que a gente conversasse. E, por favor, curte e compartilhe só pra gente saber se tá gostando ou não.
Exatamente.
Eu lembrei da terceira frase, tá? A terceira
Ótimo.
frase é: não depositar sua felicidade em evento futuro. Seja feliz hoje.
Exatamente. Nossa, com certeza.
Esse é o encerramento. Muito
Tá bom.
obrigado.
Valeu, gente.
Até
Até
a próxima.
mais.
Beijo, meninos.